Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria: Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora e Banrisul. Pedro Ernesto Denardim.
Boa tarde, 1:06. O Sala de Redação nesta sexta-feira está no ar. Passou o Grenal e amanhã já tem rodada importante. Dois grandes clássicos do futebol brasileiro envolvendo a dupla Grenal. O Inter contra o São Paulo aqui no Beira-Rio e o Grêmio contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Já na terça-feira tem Libertadores e no outro domingo tem Grenal. No outro sábado, aliás, minha gente, a coisa não para, é trepidante, é uma loucura. E o Sala de Redação fala para Gimo, indústria gaúcha, qualidade comprovada, Zafari Bourbon, Ruder Segurança para seus condôminos, tranquilidade para você, ar-condicionado na Frigelar, seu instrumento completo de climatização, frigelar.com.br, Grupo IESA, vamos juntos, Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil, delícia de vinhos da Aurora, e aqui é nossa casa e nela nossa parceria faz a diferença, Banrisul. Andressa Xavier trazendo as principais informações, e tá caindo a Covid, ela tá indo embora, Andressa.
Ah, é o que esperamos, Pedro. Nós já estamos comemorando aqui as notícias de queda, viu, e temos hoje mais uma vez um recuo no uso das UTIs aqui em Porto Alegre, é o menor percentual com certeza em mais de dois meses. 36,4% dos leitos totais de UTIs aqui na capital estão ocupados por paciente Covid. Essa média nos últimos dias, nas últimas semanas, para os nossos ouvintes terem ideia, ficava entre 44% e 45%. Repito, agora 36%. Ainda assim, são 281 pessoas em estado grave nas UTIs aqui de Porto Alegre. Eu chamo a atenção, Pedro, lá para a situação do Flamengo.
Liberou, Andressa? Liberou? Ninguém de ninguém? É isso agora?
Não. Todo mundo controlado por enquanto.
Todo mundo
viu,
de todo
Davi?
Mundo?
Não, também não.
Cada um no seu documento, Davi Coimbra.
Cada um no seu documento.
Não, uma coisa ou outra. Ou ninguém de ninguém ou todo mundo de todo mundo. Tu me diz o que é o certo aí, Andressa.
O efeito é o mesmo. A gente vai ter que achar um ponto de equilíbrio, porque tu tá no 8 ou 80, mas... que dá na mesma coisa.
Não, é a mesma coisa.
Dando 6 por meia dúzia.
Isso numa mesa de bar, você fica 3 horas discutindo. Afinal, somos todos de todo mundo ou ninguém é de ninguém?
Ah, que saudade de uma mesa de bar, né, Maurício?
Ninguém é de ninguém é brabo, hein? Olha, cuidado. Bom, mas aí, Andressa, então temos uma situação
cuidado.
Bem melhor, né?
Melhor, porém, a gente continua com os cuidados. Pedro, o vírus continua circulando, o risco continua por aí. Então, te segura, Davi Coimbra, te segura.
Tô tentando.
Tá bom,
Davi Coimbra,
esperar.
Que consequências o Grenal leva para amanhã, para a rodada?
A pressão no Internacional. Pressão terrível no Internacional. Porque vamos supor que o Inter não tenha resultados. Eu não estou dizendo nem que perca as próximas partidas, tá? Que empate amanhã, que empate na é quarta-feira o outro jogo, né?
Terça.
Que empate na terça e aí sim, perca o próximo Grenal. Aí o Cudê cai. Se empatar essas duas partidas, não for bem, e perder o próximo Grenal, o Cudê cai. Eu até arrisco a dizer que se perder o próximo Grenal, a não ser que tenha grandes resultados nessas duas partidas, o Cudê vai ficar com muita dificuldade, porque a gente vê que assim, no ambiente do Internacional, não só no Beira-Rio, na torcida, as pessoas, existe um incômodo, né, com o número de derrotas. O Cudê teria que pelo menos empatar o próximo Grenal, pelo menos empatar, senão eu acho que não vai, não chega ao fim da primavera, Pedro Ernesto.
O grande incômodo, Pedro, pelo qual passa o Cudê, a partir do resultado e do desempenho do meio da semana...
É principalmente o desempenho,
não.
Né, Maurício?
É, porque o resultado é assim, pô, perdeu pro Grêmio de novo, que ruim. Tá, mas como é que perdeu? O goleiro do Grêmio foi melhor em campo? Alguém tirou uma bola em cima da linha? Foi um crime? Não foi nada disso. O Internacional levou 2/3 da partida para desfazer uma dobradinha equivocada e paquidérmica na velocidade de saída de bola, e, portanto, ficou 2/3 do jogo na sua casa sem agredir o seu adversário. Então, isso é desempenho ruim, somado à derrota. O risco que o Cudê corre agora, Pedro, é que já tenha começado, eu não garanto isso, eu não tenho essa conclusão tomada de vez, mas o risco é que o Cudê tenha entrado naquela fase em que é uma espécie de adiamento a cada rodada. Pô, nessa rodada, se ele se der bem, ele fica. Pô, nessa rodada, se ele der bem, ele fica. Pô, para treinador, isso é um drama. Porque você fica testado a cada 3 dias. E o Coudet pode estar entrando nesse caminho.
Eu acho que o teste é o Grenal, Maurício.
É assim, o teste principal é o Grenal, claro. É,
como diz o filósofo Adroaldo Guerra Filho, nenhum treinador normalmente resistiria a 4 derrotas em Grenais. Então, o Coudet está resistindo. O homem é forte.
Mas, na verdade, Pedro, eu acredito também que o fato dele estar resistindo e de realmente da cabeça dele não ter ido para a bandeja logo é o fato de que não temos público em estádio, né? Cara, se o Beira-Rio está lotado, como ele costuma ficar em dia de Grenal, e o Inter apresenta esse comportamento vergonhoso, como foi esse último Grenal, cara, imagina a felicidade dos vidraceiros de Porto Alegre, né? E a empresa que ia proporcionar a recolocação de vidros no Beira-Rio. É triste a gente ter que falar isso. Obviamente, mas uma boa parte da torcida, né? Uma boa não, a parte mais ruim da torcida vai no patrimônio do clube, né? Posteriormente a uma partida ruim, né?
É que apesar de ter jogado muito mal contra o América de Cali, ele ganhou, e as duas derrotas, assim, inexplicáveis, principalmente contra o Goiás, elas são fora de casa, então não tem Beira-Rio nesse processo. E no Grenal, por mais que o torcedor se irrite, ele está mais ferido com o fato de ter perdido para o adversário do que com o seu próprio treinador.
Está mais triste, né, Pedro?
É, está mais triste do que revoltado, exatamente. Porque ele perdeu para o Grêmio, tá entendendo? Então aí, sei lá, é um negócio meio complicado.
Mas é que os torcedores reagem de formas diferentes, né? Então, a grande maioria está triste, mas tem aquela pequeníssima parcela que desconta no patrimônio do clube, quebrando vidro, fazendo arruaça, enfim, vandalismos em geral, que essa é a parte mais triste de todas.
Isso a gente conhece,
né?
São os mesmos, né?
É a parte mais triste de todas.
Fala, Leonardo.
Mas aí, Pedro, a gente precisa ter em mente que não resolve trocar técnico. A gente vai entrar naquela ciranda e aí toda a temporada...
Ah, não, mas a cultura manda isso.
É uma
a cultura
troca de
manda
técnico.
Isso.
Mas aqui essa cultura precisa mudar, Pedro. O trabalho tem que ter
continuidade. Não vai mudar.
O trabalho
sabe que não muda.
E vou te dizer, vale pro Coudet. E essa posição que eu estou tendo agora não é por ser o Coudet. Na semana passada, inclusive no final de semana, escrevi uma coluna em Gaúcha ZH tratando como absurda a ideia de que o Renato tinha 5 jogos. O Renato, o cara que completou 4 anos.
Sim, mas o Renato tem 7 títulos, Renato. O Renato tem 10 grenais, é diferente.
Mas, Pedro, é que não adianta trocar o técnico, não adianta ficar trocando de técnico, porque vai chegar um técnico...
Eu sei,
mas
às vezes
adianta, isso vale, né, Léo? Isso vale pra qualquer clube. Tu troca o técnico e aí ele tem aquele efeito vassoura nova.
Dois, três jogos, remobiliza, e depois
volta à normalidade.
Não, mas há exemplos em que a troca do técnico funcionou. Porque o próprio Internacional... O Inter estava treinado pelo Fossati, lá na Libertadores de 2010. Venceu, tal, mas estava com um mau rendimento, trocou pelo Celso Roth. Alguém vai dizer assim, mas o Celso Roth depois teve uma zembe. Mas foi aquela troca que fez com que o Internacional conseguisse seguir em frente e ganhasse o título.
Eu não defendo troca de treinador como primeiro passo. Acho que é uma comodidade do dirigente para entregar uma cabeça que não a dele. Mas em favor do argumento do Davi, que me parece mais a exceção do que a regra, o fato é que nós temos recentemente uma prova de o quanto uma troca de treinador pode ser espetacular para um time de futebol. Foi a saída do Abel Braga para o ingresso do Jorge Jesus. É verdade que, junto a Jorge Jesus, entraram 4 titulares como Rafinha, Gerson, Mari e Felipe Luiz. Isso faz uma diferença enorme. Mas o Jorge Jesus soube o que fazer com esse material humano. Mas, como regra, entregar a cabeça de um treinador, e, portanto, eu não defendo absolutamente a demissão do Coudet, é mais confortável.
Não, mas
você,
Maurício,
aplaca a ira da rede social
e não vai a sua cabeça para a prêmio.
Não, tá bem, mas fica...
Equivocada.
Não, mas vamos fazer o seguinte, ó. O Coudet tem 5 grenais. Ele não fez nenhum gol. Ele perdeu 4. Se ele perdeu o 5º... Ora, isso tem uma força assim que, puxa, parece um guindaste desse de obra, assim, aquela coisa fantástica, um caminhão daqueles bem grande, entendeu? Porque, pô, como é que tu vai explicar que o cara perdeu 5 grenais, empatou 1, não fez nenhum gol no Grêmio? Não tem explicação, não tem ambiente que segure isso.
O que sustenta, né, Pedro, ele é a boa campanha, inegavelmente a campanha, sim, do Campeonato Brasileiro é boa, e
mas com desempenho,
ainda é boa.
Com desempenho meia boca, né? Mas não é,
é, é que todo é, trabalho, mas... Pedro, todo trabalho ele passa por oscilações, assim como o baita trabalho que o Renato faz no Grêmio, passou por oscilações, passou recentemente, o Grêmio está se estabilizando outra vez, com uma retomada.
Não, Leonardo, eu sei disso, Leonardo.
Passou no ano passado.
Tu tem que contar isso pro torcedor, que o torcedor vai fazer pressão.
O conselheiro vai fazer pressão. Passa, Pedro, por uma mudança, e tu falou, é cultura. Realmente, tu tem razão. A cultura do futebol brasileiro. Mas a gente precisa mudar essa cultura, porque senão os técnicos, eles não vão conseguir trabalhar. O técnico, ele trabalha pelo emprego, Pedro, dele. E aí o futebol brasileiro não evolui porque o técnico está preocupado. Porque na quarta ou no domingo ele pode cair. O que, que ele faz? Ele recua o time, ele não ousa, ele não pensa numa ideia de jogo. Ele está jogando pelo emprego. Aí ele vai cair, aí ele cai e vem outro. É a mesma ciranda. E assim o futebol brasileiro vai patinando. Parece que a gente está numa esteira e não sai do lugar, entendeu? Patinando. A gente
precisa em qualquer, ter planejamento. Em qualquer profissão...
Se o Inter for buscar a Guerrinha, o Eduardo Cudê, na Argentina, para 2 anos, o trabalho dele tem 9 meses com 4 de parada. O trabalho é de 2 anos. É longo prazo. A gente está tratando o futebol como prova de 100 metros. O futebol é maratona, gente.
Em qualquer profissão onde tu não rende, tem que trocar. Não é só no futebol. E eles trocam. Trocam, os gestores, claro, trocam. Se tu não render, ele te manda embora. Claro. Qualquer profissão. Ainda mais numa profissão que é pago um dinheiro muito maior. Que tu precisa de resultado para não deixar o teu público se afastar e continuar faturando. Então, o futuro do Coudet depende de uma pessoa só, do Coudet, que até agora segue fazendo as coisas erradas. Ele precisa fazer as coisas certas. Se ele perder o Grenal, não tem quem segure. Ele vai ser penta em Grenal. E aí não tem. O trabalho dele, ele vai seguir em outro lugar. Esse negócio que tem que ter tempo, não tem que ter tempo. Futebol não permite tempo. Nós temos vários casos de treinadores que assumiram esse ano... E que estão conseguindo resultados, pelo menos. Ah, falta produção, para alguns falta produção. O caso do Palmeiras, por exemplo. Palmeiras é o único invicto do Campeonato Brasileiro. O Luxemburgo tem o mesmo tempo do Coudê. Chegando jogador, saindo jogador. Vocês mesmos disseram ontem, aí, o Palmeiras não é mais o que era, buscava, agora está apostando na meninada, está fazendo coisa. Ele está aí, ele é invicto na competição, está classificado praticamente
na Libertadores também.
Exato. Então, é o mesmo tempo, esse negócio de tempo... Tempo quem pede tempo é aviso prévio, entendeu? Tem que chegar e mostrar. Ainda mais ele que foram buscar, não, agora eu não posso ir. Ele deve ter estudado o que ele queria. Pediu reforços quando chegou, deram a ele. Bom, aí ele não consegue fazer o time jogar. Por quê? Porque escala mal. Depende dele. Ele tem 4 mudanças urgentes, cirúrgicas para fazer no time. 4. Primeira delas, o goleiro tem que trocar. O Moledo tem que jogar, o D'Alessandro tem que jogar, entendeu? E o Musto tem que sair. Não, eu vou provar para o mundo que não é assim. A minha ideia é outra. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ser chamado no RH em seguida.
Ontem à tarde, Pedro, a gente entrevistou, o Simon intermediou e eu estava já procurando para fazer para minha coluna no final de semana, até vou dar um spoiler aqui. Eu entrevistei o Dorival Júnior. Né, uma belíssima conversa. Dorival está na casa dele lá em Jurerê, tá fora do mercado, foi demitido do Atlético Paranaense. E o assunto da minha coluna, o assunto da entrevista que vai ao ar no Domingo Sport Show, ele trata exclusivamente dessa questão dos técnicos. E o Tite levantou essa bandeira na entrevista coletiva de sexta-feira passada, mais ou menos nesse horário. O Tite concedeu uma entrevista na convocação e na segunda, no Bem Amigos, ele voltou a tratar do tema, né? E porque é uma insanidade que acontece com os técnicos. O técnico não tem tempo de desenvolver trabalho. Futebol é continuidade, é trabalho. Não,
mas é uma insanidade jogador. Também manter o Musto, né? Pô, é uma insanidade também. Olha, só ele acha isso. Ninguém mais que eu conheço, acho que nem tu não concorda com isso.
Não, o Musto lindoso ele errou. E ontem a gente...
Não, só o Musto já é brabo, só o Musto já é brabo.
O Musto lindoso ele errou. Errou. O Musto é reserva no Inter hoje. O
Musto já errou pela 15ª vez.
Coudet, virou uma vidraça do Eduardo Coudet. O Musto é reserva. O Musto jogou no Grenal por uma opção errada dele. Ele achou que poderia trancar a rua do Grêmio e sair num contra-ataque e fazer um gol. Ele pensou errado. O Grenal, ele foi mal no Grenal. Ele foi mal. O Grenal, ele errou.
Léo,
assim, no, sim, mas no outro Grenal, no anterior, ele podia ter tomado 5, cara. Ele escapou de levar 5.
Por essa nossa cultura de treinador, Pedro, por essa nossa cultura do resultadismo...
Eu tô falando em desempenho.
Estaria na rua
hoje, porque
o Guardiola não ganhou nada com o City ano passado. E o Klopp demorou 5 anos para ganhar com o Liverpool.
Não, tá bem, deixa...
Então, esses dois estariam na rua da amargura, estariam seguro-desemprego.
É, deixa eu te falar, eu tô falando em desempenho. O penúltimo Grenal foi 2-0 pro Grêmio, e o resultado mais justo seria 4-5. E no último Grenal, o Internacional tem uma chance de gol. Uma. O Internacional... jamais ameaçou o time do Grêmio. E Musto Lindoso é a 15ª vez que ele bota. Quer dizer, já não deu certo lá no começo e continua não dando certo e ele continua botando.
Pedro,
então eu tô falando de desempenho, de atitude. Dá o resultado, acontece.
Assim, eu acho que até o Léo tá certo nessa questão de que a cultura brasileira é muito... não diria exigente, ela é apressada mesmo em relação...
imediatista.
Ao trabalho dos técnicos, é imediatista. Né, em relação ao trabalho dos técnicos. No entanto, a gente sabe que existe uma realidade, tem certas coisas que são insuportáveis, né? O Cudê, o Barcelona tomou 8-0, teve uma revolução no Barcelona, uma revolução, não foi pouca coisa, e continua ainda. Eu estava lendo ali hoje o Messi de novo fazendo críticas à direção do Barcelona, né? Então as coisas acontecem também por causa dos resultados, e sobretudo num clube de futebol que busca o resultado.
Estamos falando, né, de um clube mega importante da Europa. Olha a bagunça, mas, que está aí, o treinador já deve estar no sei lá onde.
Não, pois é, agora...
Deixa eu...
Não, mas só para completar, Léo, seja lá como for, mesmo que haja um consenso dentro do Inter de que é importante manter o trabalho do Cudê, se ele perder o Grenal, se ele pelo menos não empatar o Grenal, o próximo Grenal, a gente conhece as coisas como acontecem no Rio Grande do Sul.
Mas o Davi...
não, é insustentável, ele não tem como ficar se ele perdeu o Grenal.
O que me parece, Davi, o que nós não temos a notícia, Léo, até porque isso é a chamada economia interna, mas os nossos repórteres são fantásticos. Se tivesse acontecido, eles teriam a informação. O que me parece é que o Cudê, pela maneira como foi contratado, pela venda de um revolucionário, que definitivamente ele não é, ele é um bom treinador, mas não é revolucionário, parece a nós aqui do lado de cá do balcão que o Cudê não é cobrado. Não chega um dirigente nele e não é o dirigente escalar o time. Isso é indevido.
Mas isso também não existe, Maurício. Maurício, também não existe. Ninguém cobra treinador do futebol brasileiro. Eles fazem o que bem entende.
Não, mas o caso específico...
Mas é um erro, Cudê, né?
Mas, Pedro, no caso...
É um erro, sabe por quê? Porque o dirigente é o dono do clube. É ele que paga. O dono da empresa que tem que te cobrar.
Mas não chega.
Tem que dominar o assunto para cobrar, né?
Eu diria, para acrescentar, Maurício, que de maneira geral é o contrário. É o técnico que cobra do dirigente. De maneira geral.
É uma coletiva... você tem razão, Eduardo, porque uma coletiva onde reiteradamente o Cudê cita, em tom queixoso ou não, mas ele cita o tal elenco curto e cita isso depois de perder para o Goiás com 9 na linha... Isso fica indevido. Essa explicação não se justifica. O que está faltando, me parece, para chegar um dirigente, seja o Marcelo Medeiros ou o vice-futebol, dizer assim: Cudê, eu não vou escalar o seu time porque isso não é dever meu, mas você precisa me convencer das suas decisões, por que que você está fazendo o que está fazendo? Porque os resultados não estão acontecendo. Essa é uma cobrança, Pedro, que não é uma ingerência. É uma cobrança do patrão para o seu empregado. E isso não parece estar acontecendo no Internacional.
Tem uma questão, Pedro. O Pedro tem toda a razão. Nossa cultura é essa, né? E eu, defendendo ou não a manutenção do técnico, a longevidade do técnico, essa é a cultura imposta e ela não vai mudar tão cedo, embora já haja um movimento, né? Tem uma outra questão que me parece que vai ser contra o trabalho do Cudê. E vocês têm razão, o Grenal para ele ganha um tamanho, ganha vulto de jogo decisivo, a não ser que ele tenha uma recuperação fantástica no Brasileirão imediata e na Libertadores. Mas tem uma outra questão que ela está entrando no vestiário que vai pesar também contra ele. O ambiente político do Inter está fervendo.
Vou te dizer o seguinte, dentro da direção do Inter tem um candidato de situação e um de oposição. Um dos dois tem que sair, Maurício.
Pedro,
um dos dois tem que sair.
Perfeito. Historicamente, Pedro, o Grêmio e Inter aqui, nessa história recente, na verdade, perdão, na história recente, os clubes se dividem e lá no Grêmio é o mesmo, é assim, é o pessoal do CT e eles apontam para a arena e dizem a administração. Aqui no Inter é o pessoal do CT, eles apontam lá para o Beira-Rio, é o pessoal da administração. O cenário tem um candidato da administração, que seria o Alexandre Chaves Barcelos, e outro potencial candidato, que vai ser anunciado, isso já me disseram, talvez ainda hoje, que é o Alessandro Barcelos, que é o vice de futebol. Então a gestão tem dois candidatos. O presidente Marcelo Medeiros marcou
uma entrevista coletiva para 5:30.
Tem, ninguém sabe o que pode acontecer. Conversei com algumas pessoas e pode ser sim que seja anunciada a saída do Alessandro. E também me disseram que, saindo o Alessandro, os caras que estão fechados com ele, do Convergência, do Academia Colorado, são vice de administração, vice de marketing, tem mais alguns diretores, eles também podem sair da gestão. Isso foi o que me disseram. Eu estava no telefone até 1:00 PM, pouco antes de começar o sábado.
Não, mas isso tem que sair, eles são oposição. A oposição não pode trabalhar com a situação. Quando tu tem um clube dentro de uma competição. Mas situação,
Pedro. Não, é oposição. O que aconteceu foi o seguinte, né? Aliás, hoje a entrevista do presidente Marcelo Medeiros está marcada para 5:30 PM. Ontem à tarde falou o Alessandro Barcelos, vice de futebol, e diz que não pretende sair do cargo, né? E que não é, pelo menos por enquanto, candidato à presidência. O que aconteceu, Davi, foi o seguinte, né? Esse movimento Intergrande, ele tem uma, digamos assim, uma coligação, uma aliança com outros movimentos políticos de sustentação dentro do Conselho Deliberativo, e aí tem, dentro desta aliança, o Alessandro Barcelos, que é de outro movimento político e que assumiu o cargo de vice-presidente de futebol, né? E estes outros movimentos têm integrantes da direção em outros cargos administrativos do clube também. Só que esta aliança está se rompendo, e o movimento do Alessandro Barcelos está saindo
dessa aliança. Ele é do Academia Colorada, né?
Academia Colorada.
Quem são os líderes? Só para a gente entender.
Ó, na verdade assim, Davi, ó, só para ter uma ideia. O Gabardo trouxe um retrato ali. O João Patrício Herman é vice-eleito, é do Convergência, tá? Faz parte da gestão. E também faz parte da gestão a Academia Colorada e um outro movimento que é o Inter Maior. Mas a Academia Colorada tem o Alessandro Barcelos, que era da administração e hoje é do futebol, o Nelson Pires, né, que é do marketing, mídia e marketing, e o Convergência também tem o Vitor Grunberg, tá? O Alessandro Barcelos e o Vitor Grunberg, eles assumiram em janeiro os seus cargos na administração e no futebol, porque esses dois movimentos já estavam de saída da gestão. E aí o presidente Marcelo Medeiros, num movimento para manter essa coalizão, né, deu os cargos a esses dois movimentos e o baile seguiu. Só que chegando agora, a partir de julho, começaram as costuras políticas, as conversas. O movimento Convergência Colorada e o Academia Colorada, como são afinados, começaram a conversar, apresentaram o projeto para o movimento Intergrande, que é o do Marcelo Medeiros, Fernando Carvalho, Giovanni Luiz, que é o maior movimento do Conselho, que é o predominante na gestão. As conversas não evoluíram. Esses dois movimentos receberam também o INOVE, que é um movimento de oposição, e aí se fechou uma aliança. Está tudo muito bem costurado, há uma carta já pronta de intenções, né, para ser publicada, e o Alessandro Barcelos vai ser lançado candidato. Então o Inter teria o Alessandro Barcelos, candidato pelo Convergência...
Ah, um dos dois tem que sair.
INOVE, e do outro lado, Alexandre Chaves Barcelos,
deixa, me esclarece que é vice também. Só para ficar mais claro, por favor, como se eu fosse um torcedor do Inter ou do Grêmio, se fosse o caso do Grêmio, que já viveu uma situação parecida. Quem é o candidato do Marcelo Medeiros?
Alexandre Chaves Barcelos, que é do mesmo movimento, tá, do Marcelo Medeiros.
Alexandre Chaves Barcelos tem que função no clube?
Vice-presidente do Conselho eleito. Gestor.
Então, é vice-eleito. O vice de futebol do Internacional tem que sair hoje do clube ou não ser, claro, candidato.
Claro. Então, olha, e para contextualizar...
Tem uma tese, viu, Gabardo, que pode ser, pode o Alessandro Barcelos desistir e entrar o Dani Dubin representando esses grupos aí, até essa informação tem.
Dani Dubin seria vice na chapa do Barcelos, né, Pedro? Tem essa informação e ele seria...
Se o Barcelos desistir por qualquer razão, tá? Quiser continuar com a vice de futebol, o Dani Dubin é a bola da vez.
É o candidato.
Agora o Gabardo vai trazer um outro detalhe importante aí.
Bom, primeiro é que a candidatura de situação do Alexandre Chaves Barcelos depende de uma alteração estatutária do clube, né? Porque nesse momento ele não pode concorrer. Não há previsão dentro do Conselho Deliberativo de duas reeleições, não só do presidente Marcelo Medeiros, mas também daqueles que compõem o Conselho de Gestão. Ele, Alexandre Chaves Barcelos, o João Patrício Herman, por exemplo, também não pode. A não ser
que o estatuto,
a não ser que o estatuto seja modificado, mas não me parece que tem tempo para isso. Né?
Não, não tem tempo e não tem interesse, porque os clubes, os movimentos divergentes não vão querer, né?
E hoje eu soube, Gabardo, mas que esse artigo do estatuto, ele também está replicado no estatuto da eleição, né? no regulamento, no regimento da eleição. E isso também, para deixar claro que, que haveria um impedimento do Chaves Barcelos de concorrer, porque seria a terceira recondução, né? E só podem duas, como tu disseste.
Mas quem é o candidato do Império Otomano?
Não, seria o Chaves Barcelos, mas ele está proibido.
Olhando de fora, assim, Léo, eu fico impressionado com como é que tem um cara da oposição num cargo-chave
dentro que não da situação. É que ele virou oposição no meio do caminho, né? A partir do momento que o movimento político
No momento que o cara virou oposição, aí, bom, se é um cara convidado, aí tu te convida a se retirar, né?
Duda, é estranho isso. Tá na própria palavra, Duda, que você tá trazendo. Olha só, o vice de futebol do Internacional vai sair candidato. Se ele vai sair candidato e há um outro candidato do presidente, que hoje é o presidente dele, se ele vai sair candidato é porque ele é contra boa parte das coisas que são feitas como são feitas hoje. Claro, então ele não pode, ao mesmo tempo, Duda, ser gestão e oposição a esta gestão. Não há como funcionar.
Na verdade, o presidente...
E o cara que só rapidinho, Léo.
Que tem grande autocrítica.
E vamos lá, o que rege uma eleição quando vai pro pátio é o futebol, né? É dentro do campo, é muito difícil que sei lá, mais coisas sejam analisadas, porque é muita paixão envolvida. Se o cara que tá saindo fazia o futebol e o futebol não está bem, como é que ele entra numa eleição?
É verdade. Mas o futebol não tá mal, né? O futebol não tá mal.
Não, tudo bem, pode ser que até a eleição não esteja melhor. Porque a eleição não é agora.
Para reforçar, porque daqui a pouco para alguém pode não ter ficado muito claro, né? Porque o Alessandro Barcelos, quando ele assumiu o cargo, ele era a situação, né? E o grupo político dele fazia parte dessa aliança. E no meio do caminho, esse grupo político saiu desta aliança.
Tá, mas, Gabardo, tem uma informação que é tua. O Chaves Barcelos não pode concorrer. Então, o candidato é o Alessandro Barcelos. E o presidente vai ter que fechar com ele, que é o que tem, né? Ou lançar outro.
Isso é uma discussão, Pedro, que ela já vem se desenrolando nos bastidores, e era uma granada que estava prestes a ter o pino tirado, e me parece que chegou o momento. Era uma discussão que foi muito empurrada com a barriga, deixa para lá, para não atrapalhar a questão do campo. E tem um outro detalhe, que quando foi refeito o estatuto, não essa última vez, no ano passado, porque no ano passado teve alterações estatutárias, que mudaram, por exemplo, hoje até agora o Inter elegia os 3 integrantes do Conselho de Gestão, e os outros 2 eram convidados. Agora não, agora os 5 são eleitos, é uma nominata de 5. Outra, o mandato do presidente, ele passa de 2 para 3 anos. Mas nessa alteração que impede de uma terceira recondução, de uma segunda recondução, né, de um terceiro mandato do Conselho de Gestão, o Alexandre Barcelos era um dos integrantes da comissão estatutária e participou da redação do texto. Também tem esse ingrediente que é sempre levantado pelos conselheiros. Esse é um assunto que eu venho trabalhando há um tempo, venho desde o ano passado conversando, publicando colunas, e sempre foi deixado para lá, assim, não é o momento. Outra questão, o movimento Intergrande, que é o movimento do Marcelo Medeiros, que é o movimento do Fernando Carvalho, do Giovanni Luiz, do Roberto Melo, esse movimento ele rachou. Se criou uma dissidência chamada Confraria, que seria assim a velha guarda, aquela turma mais antiga, tá? Lançaram o nome do José Aquino Flores de Camargo, ex-presidente do Tribunal de Justiça, presidente do Conselho Deliberativo do Inter. Ele foi rechaçado numa reunião, o nome não foi aceito, houve uma discussão muito forte. O que aconteceu? O movimento Intergrande, e aí entrou em ação Fernando Carvalho, entrou em ação o Giovanni Luiz, eles fecharam a questão. Bom, não pode ser o Aquino, vamos então o movimento se unir em torno do Alexandre Chaves Barcelos. Hoje o MIG também teve isso recentemente, hoje o MIG estaria fechado em torno do Alexandre Chaves Barcelos.
Muito bem, eu quero dizer
essa eleição, uma informação. Essa eleição tem chance de ir para o pátio?
Vai ser equilibrada.
Vamos fazer o seguinte, vamos responder depois do intervalo comercial, Gabardo.
Tá com uma informação nova depois aí também.
Tá, porque eu tô fechado em torno da linha Aurora Reserva. Ela tem vinhos feitos com uvas selecionadas, com a tradição da vinícola mais premiada do Brasil. Aurora Reserva, da Serra Gaúcha para o Brasil e mundo, aprecie com moderação. Aqui é a nossa casa e cuidar bem de todos que vivem nela é o que fazemos. Conte com o Borrisul. Nossa parceria faz a diferença. Grupo IES apresenta Nissan Kicks 2021, vencedor de todos os comparativos, com super condições e Fipe no seu usado. É, confira na IESA Nissan. Quero lembrar que está chegando o fim de semana, né? Nada melhor do que você ter em casa, né? Ou ao meio-dia ou à noite, o nosso galeto Mamma Mia, 30, 37 mil. E à noite também a pizza do Mamma Mia, que todo mundo que experimentou achou uma delícia. Então, olha aqui, ó, não esqueça, experimente, 30, 37 mil, tem a pizza do Mamma Mia à noite, e agora tem intervalo comercial, nós voltamos em seguida.
Ah, aqui no freezer eu tenho carne Angus certificada e essa outra aqui. A carne Angus é mais macia, né? Tanto que chega e logo acaba. Já essa outra aqui, dura.
Saborosamente macia, só se tiver o selo da carne Angus certificada.
Bridge, ponte de conexão dos seus negócios, conectando você com o mundo digital e online. Acesse nosso portfólio, baixe nosso app e confira nossas redes sociais. Hashtag seja Bridge, hashtag seja digital.
Seu novo Honda HR-VLX está na Kaizen RS. Taxas a partir de 0,75 ao mês, com 90 dias para a primeira parcela. Confira condições. Kaizen RS, Ceará 155 e Venceslau 2121.
Perceba o risco, proteja a vida.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS, a gente vive junto.
Quer ter um gramado sempre em dia e cuidar do jardim com mais facilidade? Confira os últimos lançamentos da linha de jardinagem Steel. São cortadores de grama, roçadeiras, podadores e lavadoras de alta pressão para você fazer ainda mais no seu jardim. Tudo com a confiança de uma marca líder em ferramentas motorizadas com até 2 anos de garantia. Steel, com você para fazer o seu melhor.
O Gaúcho Sports Bar está de portas abertas, seguindo todas as recomendações de saúde. São várias medidas para receber você em segurança, como o distanciamento entre mesas, público reduzido e, claro, todos os demais cuidados que o momento pede. Saiba mais e confira os horários no Instagram, @gaúchoesportsbar ou no facebook.com/gaúchoesportsbar.
Parceiros do Gaúcho Sports Bar, Nath, especialmente especialista em frango, e Amanco Vavin, soluções para toda a obra.
Vida com 65 anos de história e excelência. Mais uma vez ouça, inova e traz o futuro em nutrição de plantas.
Usei o produto Invicta, recomendaria.
A produtividade, até fiquei meio chocado até com o resultado.
Sem dúvida, recomendo mesmo, e o ano que vem, se Deus quiser, vou seguir aplicando também de novo.
Um grupo seleto, novos patamares, uma nova era em nutrição foliar. Invicta Fertilizer, nutrição inteligente.
Cada negócio tem o seu ritmo, e não importa qual é o estilo do seu. O Sicoob tem o crédito que você precisa para crescer. Com a cooperativa, você tem dinheiro em caixa, recebe antes as vendas a prazo e tem as melhores taxas e serviços. Toque a sua empresa ao lado de quem vai cooperar para o seu sucesso. Sicoob, faça parte.
Quem tá aqui, Pinto, ele tem a nossa garra. Nossa qualidade é o Tinga Pintor.
Sou eu mesmo.
Tintas Killin, pra dar show de futebol. O Tinga ninguém segura. Killin é show de pintura. Tintas Killin, a tinta gaúcha que é um show.
Eu assino embaixo.
A Rádio Gaúcha está aqui para informar, mas também cumpre seu papel quando é necessário cobrar.
Muitos relatos de usuários da farmácia de medicamentos do estado para o tamanho da fila.
Aqui ao meu lado, Stout, está o senhor Paulo.
Tem mais de 100 pessoas na fila, no sol, o banheiro não funciona, não tem água lá dentro, o ar-condicionado não está funcionando.
Secretaria da Saúde está devendo uma resposta.
Gaúcha, a fonte da informação.
1h40, curioso para saber a indicação da semana da Frigelar, pois vamos te apresentar a Hidroconforto, diretamente de Caxias do Sul. Ela atende todo o estado, realizando serviços de climatização como calefação e piso aquecido. Além disso, eles trabalham com espera para sistemas de ar-condicionado. Para contratar a Hidroconforto é fácil. Fala com Wagner Stefan. Telefone 54, prefixo 3028-8089. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração. E ainda, Gimo Álcool 70, aerossol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol, Gimo qualidade comprovada. E quando as maçãs deliciosas e suculentas do Zafari encontram a sua nova receita de torta, a vida acontece. Zafari Bourbon, é economizar é comprar bem. Qual é a informação, Gabardo?
Olha, Pedro, a informação que eu tenho é que o movimento Intergrande não trabalha com esta ideia de impedimento, de um impedimento legal para candidatura. Por exemplo, vamos citar um nome que está sendo comentado, o Edu Alexandre Chaves Barcelos. O que pensa o movimento Intergrande? É que há uma discussão de interpretação, é porque o que diz o estatuto? É que é sobre a proibição de recondução ao cargo. A gente pega o presidente Marcelo Medeiros, né, que foi duas vezes presidente, não pode concorrer a presidente. Mas quem foi, na avaliação do movimento Intergrande, duas vezes primeiro vice-presidente ou duas vezes segundo vice-presidente, pode concorrer a presidente. O que ele não poderia é concorrer exatamente ao mesmo cargo em que estava ocupando, no caso, vice-presidente. Então, esta é a avaliação que se tem, é uma interpretação jurídica que certamente será discutida no Conselho Deliberativo do Internacional, mas o movimento Intergrande tem convicção de que Alexandre Chaves Barcelos pode ser candidato a presidente nesta próxima eleição do Inter. O que me parece, Pedro, é que esta eleição poderá ter três candidatos e será provavelmente muito apertada dentro do Conselho Deliberativo.
Quem é o terceiro?
Bom, pode ter o Alexandre Chaves Barcelos, o Alessandro Barcelos, e uma terceira candidatura que pode ser construída. Por exemplo, o Movimento Povo do Clube hoje tem 76 conselheiros. Está buscando também...
Ou seja, está no pátio, né?
É. Está buscando também, numa rodada de conversações aí, uma aliança com algum outro movimento político e poderá lançar candidatura também. Não será surpresa se a seleção tiver três candidatos e ela será muito equilibrada dentro do Conselho Deliberativo. Prazo para inscrição de chapas até o final de outubro, a eleição no primeiro turno, no dia 24 de novembro.
Mas agora tem um detalhe, Eduardo, de receber assim, aqui, Pedro.
A gente pode discutir, Léo. A gente pode discutir mil coisas da eleição, mas eu quero só deixar o meu voto aqui de que o recente desempenho ruim do Internacional contra Goiás, Fortaleza, fazendo 5 pontos em 15 contra adversários médios, e o Inter não está ganhando o Grenal, não tem como essência de problema a política do clube. Se o vice também é candidato, se ele é oposição em situação junto, as coisas estão muito mais dentro do campo, muito mais as decisões do treinador, o preparo das peças, do que propriamente a política, senão mistura demais. Não me parece que tem esse alcance.
Tá, vamos deixa falar do Grêmio
só
agora?
Duas informações, Pedro. Não, só duas informações que chegaram aqui enquanto o Gabardo falava, tá? E eu peço desculpa ao Gabardo, como eu estava ouvindo aqui o que me mandaram, eu não escutei tudo que o Gabardo disse, tá? O Gabardo acho que disse que vai ter uma terceira candidatura que seria do José Aquino Flores de Camargo.
É isso, né, Gabardo? Tem nome, mas que realmente podem ter três candidatos.
Tá, então me disseram que é o José Aquino Flores de Camargo. E aí a informação que vem junto. O Confraria, que é aquela dissidência, aquele grupo dentro do MIG, que hoje tem 107 conselheiros, tá? E ele seria em torno de 40. O MIG é o movimento do Marcelo Medeiros, do Alexandre Chaves Barcelos. O Confraria apoiaria o Aquino. Então isso muda muito o cenário de uma terceira candidatura dentro do conselho. E aí tornaria a eleição no conselho, para onde passam dois, muito disputada. Para finalizar, pelo menos da minha parte, esse assunto. O que sustenta quem apoia a eleição do Alexandre Chaves Barcelos é de que ele foi reconduzido duas vezes para o cargo de segundo vice.
Sim.
E isso impediria de ele ter a aspiração de ser candidato a presidente. Então, valeria na interpretação apenas para o cargo que ocupa. Ele poderia, daqui a pouco, concorrer a presidente, sim.
Tá bom. Gabardo, o Grêmio vai com time reserva, titular? Como é que é o Grêmio?
Eu diria que um time misto, Pedro. A delegação do Grêmio está viajando neste exato momento para Belo Horizonte para o jogo de amanhã, 9 da noite, contra o Atlético Mineiro, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Bom, a primeira informação que eu trago, aqueles três que não jogaram no Grenal, né? Eles não vão voltar ainda. Seguem fazendo tratamento para, quem sabe, voltar na semana que vem. Jeromel, Maicon e Jean-Pierre. Bom, aí tem que ver a situação do Kahneman e do PP. Semana que vem, terça, né? Provavelmente terça. Não sei se os três vão conseguir voltar na terça-feira contra a Universidade Católica, mas o Jeromel certamente volta. Bom, dá para projetar um time misto para amanhã.
Eu ia falar só isso aí, Gabari. Foram seu contigo, o Jeromel na terça vai pro jogo.
É. Paulo Vitor ou Vanderlei, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz, Diogo Barbosa, Lucas Silva, Darlan, daqui a pouco não descartaria o Matheus Henrique aparecer também, Luiz Fernando, Isaac e PP. Se ele quiser preservar o PP, pode botar o Ferreira. Mas vai ser um time misto, essa é uma base de time que o Renato pode usar amanhã contra o líder do Campeonato Brasileiro, que ficou descansando durante a semana só treinando.
Não é, mas é um time forte, né?
Não é mau time, é um time que está defesa, ao ataque e tem bons jogadores. Não tem entrosamento, que é outra coisa. Mas se for o meio campo titular que o Eduardo falou, esse entrosamento no setor essencial do campo estará preservado. É que do outro lado vem o líder descansadinho, né, Pedro?
É, o mais provável é o campeão brasileiro, né, Maurício?
Hoje sim.
É, porque ele já é líder, ele tem um jogo a menos e ele não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores.
Mas falta tempo, né?
Ah, mas não,
é diferença. É uma fotografia do momento. Descansadinho, né? descansadinho, esse time do Grêmio também tá, né? Porque esses aí não jogaram.
É, quase todos.
Descansadinho também, né?
É, mas não são os titulares, né?
O meio são 3 de 11, né? É. 8 estão descansadinhos,
né? Sim, mas são 8 reservas, né, Guerrinha? E eles vêm com tudo.
Pedro, aí é diferente. É diferente. Calma. Eu já disse pra vocês, vamos esperar segunda-feira. O Grêmio fez o que tinha que fazer contra um adversário que hoje é inferior a ele. Calma.
O que tu quer, calma? Vamos ver, me explica melhor.
Aí. O jogo é todo pro Atlético.
Ah, eu também acho.
Então concordamos. Tá. O jogo é todo pro Atlético, seja como for. O Grêmio abriu mão do brasileiro, ele só não fala abertamente.
É verdade.
Entendeu?
É verdade. Concordo plenamente. Acho que não é a primeira vez.
O Grêmio vai lá pra tentar Copas, empatar. O Grêmio vai lá pra conseguir um ponto. Um ponto é ótimo também. Nesse caso, do circunstão, um ponto é maravilhoso. Agora, o cara que disser aqui que vai botar o dinheiro na KTO lá no Grêmio, esse cara não vai fazer isso, pode ter certeza. Pode ser
mas aí, mas em compensação, se acertar, novembro está salvo. Não é setembro, vai. É novembro. É. Novembro está salvo.
O Grêmio vai lá, tanto que. O que é bom desse jogo? Manutenção do esquema, com o Lucas Silva de primeiro, né, com dois volantes por dentro, fazendo uma sustentação. Do sistema tático para colocar de vez essa ideia.
Eu acho que pode acontecer uma coisa, Duda, tu que sabe melhor quem são os jogadores de meio do Grêmio. Como o Grêmio tem um jogo na terça-feira, e é o jogo que tem que ganhar, entendeu? Contra a Católica. É, se o Maicon não puder voltar, de repente ele possa poupar um da linha de três volantes. Por quê? Porque ele corre o risco de perder um jogador.
Robinho.
Pode ser.
Observe esse nome. Esse jogador vai começar a ganhar espaço. Pode escrever.
É, mas ele está merecendo, né?
Cada vez mais.
Ele está merecendo.
A escalação dos três volantes que jogaram o Grenal contra o Atlético Mineiro passa pela presença do Maicon na terça-feira.
Ah, eu acho que pode ser.
Se o Maicon não puder jogar, um deles vai ficar de fora. Vai ser poupado para não correr risco na terça.
Agora tem um negócio que o Grêmio está fazendo. Ô Maurício, só para te dar mais subsídios, tá? O que eu acho que pode acontecer? O Robinho, eu acho que vai ser o titular quando o Maicon não jogar, tá? O Maicon deve jogar. Eu acho que ele vai manter Lucas Silva de primeiro, que é o cara que mais tem a característica dessa função de primeiro. Esses dois da frente, o Matheus, eu acho que é titular absoluto. E o outro do tripé é uma disputa entre Jean-Pierre, Maicon, Robinho e Darlan. Tá? O Jean me parece que está perdendo espaço. Não vejo o Renato ser assim muito fã do futebol dele. Enfim, não, embora ele goste de um armador, um cara que pensa o jogo. Mas me parece que o Maicon é esse cara o terceiro. Quando o Michael não jogar, o Robinho deve ser esse jogador.
O Grêmio está fazendo certo, eu ia dizer, em relação ao jogo do sábado, porque o Atlético Mineiro se atrapalha com troca de golpes. O Atlético Mineiro tem um encantamento, para mim que gosto de futebol ofensivo, o Atlético ganhar do Goianiense de 4-3 não chega a ser problema. Tomar 3 gols é preocupante, mas ele fez 4 e perdeu um caminhão de gols, porque ele cria muito ofensivamente. Mas um time como o Grêmio, que vai enfrentar o Atlético, se ficasse todo ele atrás da linha da bola, o Atlético vai tanto para dentro desse time que um erro, 1-0, o jogo acabou. Mas trocando golpes, a defesa do Atlético fica sempre muito exposta, a chance do Grêmio, nesta partida com esses jogadores, aumenta. Embora o franco favoritismo, por todas as razões, o franco favoritismo do jogo seja do Atlético Mineiro.
O Maurício, o Grêmio tem, mais uma vez, na figura do PP, um cara de contra-ataque, de jogada individual, e a bola parada, um Diego Souza dentro da área, pode ser um cara que realmente briga lá, a bola sobra para alguém, sabe, aquelas coisas assim. Mas ainda acho cedo para a gente ver uma jogada assim trabalhada, em que conseguimos uma troca de passes, que entramos dentro da área, né, tabelando, etc. E tal, coisas que o Grêmio realmente se acostumou a fazer. Tinha, né, triangulação entre Maicon, Edilson e Ramiro, coisas assim. Isso acho que a gente não vai ter. Porém, bola parada e jogadas individuais fazem parte do jogo. O Grêmio vai usar esses recursos. Falei ontem e repito, mais do que nunca, o Grêmio de 2013 está voltando. Aquele Grêmio com 3 volantes, em que 1-0, né, um jogo pragmático, por vezes pode até ser um jogo chato, né, porque a gente estava acostumado a ver um Grêmio dar um show. Hoje em dia vai ser um futebol mais objetivo, pragmático, é 1-0, 2-1,
0-0. Mas para dar o show, tu tem que buscar de volta o Douglas, o Luan, o Ramiro, e fazer eles jogar tudo aquilo que eles jogavam. O Grêmio tem que jogar nas suas limitações, que são muito maiores nesse momento.
Recomeço. E aqui tem um entendimento de quem acompanha o Grêmio muito de perto nos últimos anos e sabe que o grupo mudou. Embora a exigência, por costume, é a mesma... Mas, bom, não vai dar mais para entregar o que se entregava em 16, 17 e 18.
Mas o Jean-Pierre, eu não vejo ele tão fora assim no cenário, Duda, porque na base, e até isso causou uma confusão, que o Jean-Pierre teria jogado de volante. Ele não jogou de volante, ele era o cara que formava o tripé, mas era mais avançado. Ele era um híbrido de meia, ele era um meio campista, né? Não chegava a ser um camisa 10 clássico, mas era um meio campista. Nessa ideia de jogo com o Lucas Silva, o Matheus e o Jean-Pierre, ela é possível que o Jean-Pierre tenha seu espaço. Até porque o Grêmio vai precisar de um jogador que tenha um passe melhor, que tenha um jogo mais pensado, que tenha o que os técnicos dizem.
O problema é o Renato colocá-lo, né?
Em profundidade. Oi?
O problema é o Renato colocá-lo.
Pois é, mas o Palmeiras bateu aqui com um ônibus de jogador e oferecendo... Scarpa, Rony...
Essa avaliação...
Aí não adianta tu ter esse jogador e ele virar um espectador no banco.
É que essa avaliação deve ter sido feita pela direção. A direção deve ter dito o seguinte: olha, esse negócio não vale a pena. Nós vamos pegar jogadores veteranos que não vão render dinheiro nenhum se a gente for tiver que repassar. Não tem o mercado do Jean-Pierre, né? Não tem o nome, o mercado... Os clubes de diversas partes do mundo estão olhando para o Jean-Pierre.
Esse é um exercício de futurologia, aqui. Viu, Maurício? Tu descobri quem é que vai ser melhor. Mas tudo indica que o Jean-Pierre tem muito mais futuro do que os outros jogadores.
Claro,
é verdade.
Mas para vender o Jean-Pierre, tu não pode vender com o banco de reserva junto, né?
Não, eu sei. Tem uma bronquinha com o Renato.
O Jean-Pierre cruza bem a perna no banco, eu vou investir.
Por isso que eu estou dizendo, Léo. É isso que tu disseste, que esse meio-campo aí, Lucas Silva, Matheus e Jean-Pierre, isso levando em consideração que o Maicon se lesiona muito. Não sei exatamente qual é o problema físico dele, mas enfim, ele não consegue ter sequência de partidas. Então, o meio de campo seria, a lógica diz que seria Lucas Silva, Matheus e Jean-Pierre. Eu também acho um ótimo meio de campo.
Pois é, Davi. Tá? O acordo que eu queria propor, que quando a minha internet aqui quebrou e voltou, é nessa levada que você vai, mas eu quero propor para a mesa inteira. Neste elenco do Grêmio, o Jean-Pierre, claro que em condições normais de temperatura e pressão, o Jean-Pierre não pode ser reserva do Grêmio.
Não, eu acho que o Jean-Pierre é titular de qualquer time do Brasil, Maurício. E de qualquer time. E digo mais, se o Jean-Pierre corrigir alguns pequenos defeitos que ele tem. Ele é jogador para a seleção brasileira, pelo jeito que ele joga, pela capacidade técnica que ele tem. É isso que a direção
do
Grêmio
pensa. A qualidade do Jean-Pierre pode ser medida na proposta do Palmeiras ao Grêmio. O Grêmio libera 10 milhões do Diogo.
Mais dois jogadores.
O Grêmio vai dando, o Palmeiras vai dando à vontade. Vocês entram aqui, procuram escolher, mas me dá ele lá. Quer dizer, aí pode ser medida a qualidade dele.
Guerrinha, estou preocupado com a tua tranquilidade, Guerrinha. Por isso escalei a Ruder Segurança para cuidar do teu condomínio, Guerrinha. Tu tem que conhecer os serviços integrados de portaria, vigilância, recepção, câmeras e alarmes monitorados. O Guerrinha está protegido, a Ruder segura tudo. LG, o Leite Gaúcho, ele tem tradição e qualidade desde 1959 e coloca em ação 4 mil famílias, quer dizer, gente trabalhando e a gente recebendo na mesa da gente o LG, o Leite Gaúcho. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida.
Você já conhece a farofa Santa Massa? Ela é divina. A farofa Santa Massa tem um sabor artesanal, é deliciosa, crocante, feita com óleo de coco, tem pedacinhos de cebola e ainda vem com uma linda embalagem Ziploc, muito prática. Deu vontade? Então experimente. Experimente já a farofa Santa Massa no churrasco ou em suas refeições e surpreenda-se. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor na sua mesa.
Antes de olhar para frente, você precisa olhar para dentro, desafiar-se e buscar o seu melhor. É por isso que a Pegada trabalha para criar modelos que acompanham você em cada conquista. Uma coleção com conforto, design e qualidade, de quem produz calçados com atenção em cada detalhe. Acesse pegada.com.br ou peça o seu nas melhores lojas do país. Calçados Pegada, a marca da conquista.
Para se dar bem na lavoura, você pode falar com o Barbosa da Fida, que vai dizer que...
Fidagran é o fertilizante que repõe os nutrientes que o solo precisa, regula o pH e dá as condições ideais para as primeiras raízes buscarem água e nutrientes.
Você também pode ouvir um cliente da Fida que vai falar... Nossa, com Fida, isso é que é colheita! Então, ouça quem mais entende de produtividade e coloque Fidagran na sua lavoura.
Pensou fertilizante, pensou Fidagran da Fida.
Você merece um smartphone novinho com a velocidade do 4.5G, até 10 vezes mais rápido. Aproveite Motorola Edge por apenas 21 vezes de R$ 142,99 ou à vista por R$ 2.999 no Claro Pós 15GB. Compre pelo site claro.com.br/loja-online. Ligue 0800 720 1234 ou nas lojas Claro, também com drive-thru e delivery. Claro, você merece o novo.
Basta uma troca de óleo com lubrificante Ursa Premium TDX 15W40 para você ir de Brasília a Fortaleza 33 vezes. Ou de Juiz de Fora a Porto Alegre 44 vezes. Ou de São Paulo a Curitiba 170 vezes. Ursa Premium TDX 15W40 tem intervalo de troca de até 70 mil quilômetros. Use Ursa, um produto Texaco. Desde que observadas as condições de uso, manutenção e recomendações contidas no manual do fabricante do motor.
Chegou a grande oportunidade do ano para quem pensa em construir ou reformar. O aniversário Elevato. Tudo em 16 vezes sem juros. Ou se você preferir, a Elevato paga a instalação em pisos vinílicos e laminados, carpetes e aquecedores de água. Mas são só 5 dias, até 30 de setembro. 16 vezes sem juros ou instalação grátis. É só no aniversário Elevato. Passe em uma de nossas lojas e aproveite esta oportunidade. Elevato, sua casa, nossa causa.
Gosta de humor sobre futebol? Então acesse oledobrasil.com.br, um dos sites humorísticos mais conhecidos de todo o país. E não esqueça de se juntar aos mais de 2 milhões e 400 mil torcedores e seguir o Olé no Twitter, no Facebook e no Instagram. Olé do Brasil, notícias e verdade o tempo todo, mas não ao mesmo tempo.
Amigo ouvinte e parceiro do Sala de Redação.
Em função da pandemia de coronavírus, nós do Grupo RBS estamos tomando todas as medidas para preservar a saúde dos nossos colaboradores, clientes e ouvintes. Por isso, as visitas dos vencedores da promoção Você no Sala ao estúdio da Gaúcha, claro, estão suspensas.
E como é que fica a promoção?
Nós continuamos recebendo as suas mensagens dedicadas aos participantes do Sala de Redação. Assim que a situação normalizar, os ganhadores estarão de novo com a gente no programa.
E claro, levam aquele almoço cortesia do Mamma Mia.
Promoção autorizada pela Cefel. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar. Oferecimento Galeto Mamma Mia. Sabor, esse é o segredo.
Cremers, não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa, no sinal 2 horas. 8 postos de saúde de Porto Alegre estão sem atendimento devido a protesto de servidores de Instituto Municipal que foi extinto. Apesar da liberação, primeiro voo internacional do aeroporto Salgado Filho tem previsão de ocorrer só daqui a um mês. Número de desempregados cai no país após atingir recorde em agosto. Tempo bom em Porto Alegre, agora faz 27 graus. A tarde será de tempo seco e de sol na maioria das regiões. A chance de pancadas isoladas de chuva no sul. As temperaturas chegam a até 34 graus em pontos do centro e oeste do estado. Desrespeitando o distanciamento, fácil pensar só em você, hein? Não seja imprudente. Cremers, em ação pela saúde. No mercado financeiro, dólar em alta é vendido a R$ 5,55. A Bolsa de Valores de São Paulo opera desvalorizada em 0,65%.
Trânsito.
O início de tarde tem trânsito mais lento agora na região da Ponte do Guaíba, por conta do içamento do vão móvel. Além disso, tem uma informação de acidente em atendimento pela EPTC, no cruzamento entre a Cristóvão Colombo e a Rua Santo Antônio. Um motociclista ficou ferido após cair do veículo. Em Porto Alegre, destaque ainda para a Avenida Sertório, com lentidão perto da Carneiro da Fontoura devido a obras. Nas rodovias, trânsito rodando bem na região metropolitana. Na RS-030, tem bloqueio parcial de trânsito entre Caraá e Santo Antônio da Patrulha em função de danos em uma ponte que liga os municípios. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
Em gauchazh.com.
Polícia ouve hoje mais 3 testemunhas sobre caso de menino de 3 anos morto no norte do estado.
O objetivo do delegado José Marcos Falcão é comparar novas informações que surgiram com laudos periciais e depoimentos já prestados sobre a morte da criança ocorrida dia 13 deste mês em São José do Ouro. Ele não está informando quem será ouvido para não prejudicar a investigação, mas são pessoas que já depuseram anteriormente. Na semana passada, o padrasto do menino foi preso temporariamente por 30 dias por ser o principal suspeito do crime. Inicialmente, ele alegou que o enteado havia caído no banheiro, mas a perícia confirmou lesões em várias partes do corpo e a polícia concluiu que foram decorrentes de agressões. Também não está descartada uma reprodução simulada dos fatos. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins.
Cremers, não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat às 3 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
Estamos de volta, 2 horas 3 minutos. Quer ter um gramado sem prendi e cuidar do jardim com mais facilidade? Então confira os últimos lançamentos da linha de jardinagem Steel. São cortadores de grama, roçadeiras, podadores, lavadoras de alta pressão para você fazer ainda mais no seu jardim. Tenha confiança, né? É, você sabe que é um líder em ferramentas motorizadas com até 2 anos de garantia. Steel com você para fazer o seu melhor. Sala de redação tem Banrisul, Vinícola Aurora, Grupo IESA, Frigelar, Ruder, Zafari Bourbon e Gimo Indústria Gaúcha. Andressa Xavier.
A imprensa do centro do país informa, Pedro, a partir do que fala todos os dias o governador de São Paulo, João Dória, sobre o andamento tanto dos testes com as vacinas que estão sendo testadas em São Paulo e também que podem ser produzidas no Brasil, como da situação do coronavírus. E a informação que vem agora é de um anúncio de que os testes da terceira fase da vacina chinesa, a Coronavac, que está em desenvolvimento também pelo Instituto Butantan, serão realizadas em mais 4 cidades, mais 4 institutos institutos que são localizados. Um em Campo Grande, um em Cuiabá, outro em Barretos, em São Paulo, e outro aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, mais um lugar do Rio Grande do Sul terá os testes da vacina Coronavac, também na terceira fase, a fase final, antes de termos a resposta se a vacina é segura e eficaz.
O jogo do Flamengo contra o Palmeiras deve sair, Maurício?
Ele deve sair porque a CBF está marcando, mas eu a essa altura não vejo como ele devesse sair. Não é por uma questão desequilíbrio técnico, não. Não, eu estou falando daí é de uma questão pura de saúde pública. Quando um clube tem um surto onde mais de 2/3 dos seus profissionais estão atingidos, eu tenho a impressão que não há segurança de que os não atingidos não sejam os próximos atingidos, não estejam a caminho de um contágio também. Então não me parece seguro, e eu não sou médico, não vou chutar de charlatão, mas não me parece seguro, sanitariamente falando, colocar a jogar um elenco de jogadores onde 2/3 deles estão ou estiveram coronados. Mas a CBF está marcando o jogo até aqui, e o Flamengo deve colocar talvez quase meio time de meninos vindo da base.
Nesse momento, Pedro, 2:05 da tarde, o jogo está mantido. O jogo está mantido, né, Léo? Hoje eu escutei a entrevista do Walter Feldman, secretário-geral da CBF.
Não, participou, hoje, né? Porque tu é marido da mulher que apresenta.
Aproveitei que o microfone estava em casa aqui e já fiz uma pergunta, né?
Não pode ver o microfone.
Essa panelinha.
Não, mas a situação está clara, a CBF ela não quer e eu acho que ela não vai mexer nesse jogo. Tanto é que ela está colocando essa nova regra, né? Se qualquer time, qualquer clube tiver 13 jogadores em condições, tem que jogar. O jogo vai sair. E ela está aumentando para 50 o limite de inscritos no Campeonato Brasileiro, então que se coloque jogadores das categorias de base, que a CBF não quer, por questão de calendário, é mexer mais na tabela. Olha, eu estou achando que esse jogo vai sair.
O Flamengo alega... Eu estava ouvindo hoje o Feldman, a entrevista do Feldman, e ele estava contando que na Conmebol, se tiver 7 jogadores, tem que entrar em campo.
Se não é VO.
Se não é VO. Agora, deve ser uma coisa mais linda, né?
Mas a Conmebol fez uma coisa prudente. Inscreve até 50 jogadores. Quer dizer, tu não vai ter 50 contaminados, né?
Tem uma questão, Pedro.
Sabe-se lá, né?
O Flamengo alega, o Michel Assé Filho, que é filho daquele grande dirigente do Flamengo, hoje ele é o jurídico do Flamengo, é advogado do Flamengo.
Quer dizer que o Michel Assef é filho do Michel Assef pai, é isso?
Exato. Para quem não sabe, muita gente não sabe que o Michel Assef foi um grande dirigente do Flamengo nas décadas passadas.
Não sabia que o Michel Assef filho dele, isso é que eu não sabia, hoje fiquei sabendo, tá bom, mas vamos adiante.
Não, eu desconfio pelo nome, eu ainda vou checar, mas claro. Acho que... E o Michel Assef neto parece que é filho do Michel Assef filho.
Quem sabe esse Michel Assef filho que é o grande dirigente, e o tá neto...
Pelo amor de Deus.
Nem sempre, vamos deixar uma coisa clara aqui, ó. Vamos deixar uma coisa clara, porque meu nome é Adroaldo Guerra Filho, tá? Nem sempre o filho é o filho do cara. Pai, às vezes, não é o que faz, é o que cria, hein?
Até o seguinte, pai é um, né?
Vamos devagar.
Até o seguinte, que o teu pai era o vovô. Tem mais isso ainda.
Vovô Guerra.
Exatamente.
Mas é o seguinte, Guerrinha, pai é quem vai na reunião da escola e quem assume os boletos. Deixa assim, isso. Que eu estou nessa situação confortável, não vai mudar isso agora. Mas assim, é o que o Flamengo alega...
Uma guampinha aqui, uma guampinha ali também não vai fazer a diferença.
Tati, fala o que o Raio da Sete falou, pelo amor de Deus.
Sim, mas tu não gosta de ser bobagem? Desbobagem naquela outra rádio lá o dia inteiro e aqui
aí
não pode...
Aí que eu passo o dia inteiro falando bobagem, aí eu quero falar até meia hora.
Eu vou dizer, eu vou até te dizer uma coisa aí pra vocês, eu não me importo com a guampa, eu quero é sigilo.
Claro,
muito sério.
O cara que não levou uma guampa, ele não tem a maioridade.
Um amigo meu uma vez falou o seguinte, Pedro: o problema não é a guampa, o problema é a vaia da torcida.
Você sabe que tem uma história que não é dada como mentirosa de um grande treinador que vive neste país. Eu não vou reduzir geograficamente, porque senão vai ser muito fácil dizer quem é, e eu não tenho a prova, eu não estava junto, eu só sei da notícia, da informação.
É
um grande treinador deste país, que uma vez estava assediando não no sentido pejorativo de hoje, né? Estava tentando alguma coisa com uma determinada atriz muito bonita do Carnaval do Rio de Janeiro.
Flertando.
Não mais do que isso, a pedra estava comendo mesmo. E aí... ele conseguiu que ela topasse o que ele propunha. Mas ela deu a seguinte condição: tu não conta pra ninguém. Ao que ela teria ouvido do rapaz: não, se eu não contar pra ninguém, não faz nenhum sentido.
Não quero, claro. Claro, qual é a graça? Tá, mas e aí, Leonardo, o Assef?
Não, o que ele alega no que ele encaminhou pro STJD na petição é o seguinte: esses jogadores que estão disponíveis, eles precisariam ficar de quarentena até segunda-feira. Porque eles estavam lá convivendo com os atletas contaminados no hotel em Guayaquil. E por isso o Flamengo não quer entrar em campo. Claro que tem toda uma questão de o Flamengo saber que está desfalcado, de ganhar tempo. Mas a alegação oficial
tem uma razão lógica.
E também,
né?
Ela tem embasamento, né? Não é aleatório. Esses jogadores estavam sim em contato com os demais.
Pois é,
mas... O CBF quer que o Flamengo coloque em campo jogadores que não estavam em contato, né? Que coloque os jogadores das categorias de base, e é isso aí, é o que a CBF quer.
O Flamengo não forçou,
aliás,
não forçou para que voltasse
o futebol?
Forçou, né? Então agora aguenta as consequências. O Flamengo foi o primeiro clube do Brasil a insistir com a volta do futebol. Primeiro.
E tem mais, né, Davi? O Flamengo está alinhado com o Rubens Lopes, presidente da federação, e quer a volta de público porque no Rio ela teria sido permitida, né? E ontem teve uma reunião na CBF e ela não acabou, porque foi uma gritaria e uma discussão muito forte entre o Rogério Caboclo, presidente da CBF, e o presidente da Federação Carioca. O presidente da Federação Carioca chegou a dizer que o Caboclo não tinha tomado o Gardenal dele. Foi nesse nível. E a reunião foi acabada pelo Walter Feldman. Por quê? Porque os clubes e a CBF querem isonomia. Vai voltar público quando tiver todos em condições de receber público. E o Flamengo, mais uma
ontem nós tivemos cerca de 800 mortes no Brasil por Covid-19. É claro que diante de um número desses não é hora ainda, né? Claro que não, né? Vamos pensar esse 21 lá, de janeiro, sabe?
E tem a questão da isonomia, Pedro. Você não pode absolutamente fazer um campeonato continental como é o Brasil, em que o Flamengo, o Botafogo, o Vasco e o Fluminense podem ter torcedor, e o Internacional e o Grêmio não podem, e o Sport pode, e o Corinthians não pode. Não dá para fazer campeonato assim.
Não é possível. O que é a Duda?
Não, eu acho que volta o futebol, a torcida, né, os tal dos X%, em novembro ali. De verdade. Eu acho que esse debate se arrasta por outubro, e em novembro...
Se a situação estiver boa, tudo bem, né?
Mas eu acho, olha... Eu acho que vai.
Porque uma coisa, Duda, é assim, ó. Alguns de nós defendemos a volta do futebol, tá? Nós defendemos no universo de 150 pessoas dentro de um estádio, tá? Que conforme o relato dado pelo Gabardo, ele chegou lá em Fortaleza, mostrou o exame, tirou a febre e um funcionário designado o levou até o local que ele deveria ficar e dali só poderia fazer xixi ou cocô no banheiro, não poderia fazer mais nada. Tá entendendo? Bom. Não te deu vontade de nada disso, né, Gabardo?
Só, xixi tudo deu, bem. Né, Pedro?
Xixi deu. Deu.
Não, mas eu fiquei na bancada.
Mas lavou as mãos, né?
Lavou as mãos.
Lavou as mãos,
né, Gabardo?
Então, tu tem o domínio. Tu tens o domínio absoluto de um universo de 150 pessoas. Agora, de 20 mil pessoas não tem, cara, isso é impossível. Tu imagina assim, um baile agora na Semana Farroupilha com os Serranos ou com Farrapos, 2.000 pessoas, como é que tu controla isso? Não tem como. Agora tu imagina com 20 mil pessoas no Maracanã, mas isso é um absurdo, isso é uma coisa completamente desconexa dos tempos que nós estamos vivendo. Fala.
Pedro, 30% de 55 mil dá 17 mil pessoas, quase
isso. Isso.
30% de 50 mil, 15 mil. Esses números, 15, 16 mil, representam a média de Grêmio e Inter na temporada inteira, ou seja, é o público normal. Tira aqueles grandes jogos que lota a Arena e Beira-Rio, é o público normal do jogo em Porto Alegre.
Não é o público normal nos jogos do Flamengo. Não, e outra coisa.
Pedro, se liberar a torcida, né, essa porcentagem que ficaria, por exemplo, em termos de Grêmio, onde eu frequento, vamos lá, é a média de... Dá mais, tá, de vez em quando, mas é média, tá? Média da Arena, se eu não me engano, é 16 mil, que é mais ou menos esse... Só que além disso, muita gente ficaria muito receosa de voltar. Tipo, mesmo que tivesse permitido, se vocês quiserem, tá liberado, tá? Não é, tu acha que só porque tá liberado todo mundo vai? Ah, tem certeza.
Não, mas não. Duda, eu discordo de você, se liberar 17, vão 17, vai ter gente em volta fazendo churrasco.
Não, tudo bem, pode ser que sim, mas é que de verdade, tem gente que embora se reúna num churrasco com 10 pessoas, numa aglomeração com 1.000, já deve pensar duas vezes.
Duda, não, eles vão, Duda, eles vão pros bares, e vou te falar, o sinal disso foi na saída de Grêmio Inter dos hotéis, e o relato dos nossos repórteres é de que tinha aglomeração. Tinha
não, eu acho que tem gente suficiente para ir, entendeu? Só que eu não sei se vai. Tá liberado 15 mil. Eu não sei se vão os 15 mil. É só isso que eu tô dizendo. Não sei de verdade, porque realmente tem muita gente.
Mas se for 5 mil, é muita gente, cara.
É, mas acho que 5 mil sim. 5 mil acho que vão. 5 mil sim. Aquela galera ali já, que tava ali fazendo. É, alentasse e tudo mais, já beiram 5 mil ali.
Mas eu acho, Duda, e concordo com o Maurício, que vão 15 mil e mais ainda pra ficar em volta, porque os caras estão numa seca de futebol desde 12 de março. A hora que liberar, a disputa por ingresso vai ser muito grande.
As mas se liberar é porque. É que se liberar pra todos os lugares é porque realmente se entendia que tá ok, né?
Mas já não porque... vai acontecer, né, Duda? Só para deixar claro aqui, no Rio Grande do Sul, por exemplo, enquanto o Rio está liberando para amanhã, se fosse o caso, no Rio Grande do Sul já foi dito pelo governador e pelo prefeito que isso. Não será liberada torcida nos estádios Beira Rio e Arena.
É, então não. Então, e se todos concluírem, só vamos liberar se todos os estádios forem liberados?
Exatamente. Não será liberado.
Então será liberado. Pedro, posso deixar uma manchete para depois, os quiser
sim,
agora?
Sim, por favor, isso é importante, a manchete.
Faltam 10 dias para o final da novela Cavani. Independente do Grêmio, eu acho que esse é um assunto de interesse mundial, porque o que tem de clube agora, o Atlético Mineiro tentou também, todo mundo quer o Cavani, e ele não acertou com ninguém. Na contagem, deixa eu atualizar agora, 87 dias o cara está sem contrato. Faltam 10 dias para terminar essa novela.
Tá bom, vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida.
Aqui é a nossa casa, e cuidar bem de quem vive nela é o que fazemos. Por isso, o Banrisul criou o Repac e prorrogou as dívidas em mais de 330 milhões para pessoas físicas, 317 milhões para empresas e 95 milhões para o agronegócio. Porque sabemos que você precisa ganhar fôlego para seguir em frente. Banrisul, nossa parceria faz a diferença.
Ar-condicionado pesando na conta de luz é coisa do passado. Com o Split Springer Midea Inverter, você reduz até 74% o consumo de energia na função Eco Noite. Isto significa menos de R$1 por noite para você dormir na temperatura ideal. Compre seu Ar Springer Midea na Frigelar. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração e ar-condicionado. Frigelar.com.br ou 51-3314-8977.
Judite, o próximo!
Doutor, eu tenho medo, eu tenho nojo.
Mas do quê?
A minha casa está tomada por insetos.
Se acalme, tome uma água.
Formigas, baratas, aranhas, eu não sei o que fazer, doutor.
Meu jovem, toma aqui um Gimo Gás. É uma dedetização na palma da tua mão.
Muito obrigado, doutor.
Judite, o próximo! Gimo.
Grupo IESA apresenta Nissan Kicks 2021, o SUV vencedor de todos os comparativos, com as melhores condições e FIPE no seu usado. Isso mesmo, na troca por um Nissan Kicks SV, a IESA paga a tabela FIPE no seu usado. Aproveite, acesse iesanissan.com.br e consulte condições. Grupo IESA, vamos juntos. Perceba o risco, proteja a vida.
gente que um carinho possa dispensar.
Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem.
2h19, Eduardo Gabardo traz o caso Cavani.
Pois é, dia 5 de outubro, Pedro, termina o prazo de inscrições para a Liga dos Campeões da Europa. Então, a partir de amanhã, faltam 10 dias para terminar essa novela e ele decidir onde vai jogar nessa próxima temporada. Que mistério! O que está passando pela cabeça do Cavani? Eu estou contando aqui o tempo que ele está sem contrato. 31 dias de julho, mais 31 dias de agosto são 62, mais 25 de setembro, 87 dias sem contrato e nada até agora. Bom, busquei informações aqui hoje pela manhã, a situação, pelo que eu recebi, segue a mesma. O Cavani quer usar este tempo disponível na Europa para ver se surge alguma coisa para ele por lá. Mas o que está ficando claro é que o Cavani, vejam só, ele não é o plano A dos principais clubes europeus. Teve uma possibilidade na Juventus, ele não foi contratado. Teve uma possibilidade no Atlético de Madrid, e ainda tem, mas o Suárez é que foi contratado. Aliás, o Suárez era para ir para a Juventus, mas aí deu um rolinho lá, Pedro. Deu um migué na prova do italiano, para conseguir o passaporte italiano, chegou lá para fazer o teste já sabendo das respostas. Pô, deu uma confusão daquelas lá. Então, o Suárez saiu do Barcelona e fechou com o Atlético de Madrid. Se o Diego Costa sair do Atlético de Madrid, pode ter uma possibilidade de proposta pelo Cavani. O Real Madrid também lhe foi oferecido, mas não deve ser contratado. Então ele quer usar esse tempo, até o dia 5 de outubro, para ver se pinta alguma coisa na Europa. O Atlético Mineiro assinou com R$2.300.000 por mês e a proposta foi recusada. Esta é a situação do Cavani. Estamos entrando nos últimos capítulos da novela.
Eu estou recebendo uma informação aqui, porque pelo fato de ele não ter contrato, ele pode assinar com qualquer clube a qualquer tempo. É, pode. É verdade isso?
Não é transação clube-clube, é isso mesmo. É,
pode chegar e jogar.
Então o dia 5 está comprometido, né?
É, se até o dia 5 de outubro não acertar
com o clube europeu... Mas eu acho que o Real Madrid tem o fechamento da janela, das inscrições dos campeonatos europeus.
Isso, que o ele não pode ser inscrito na Liga dos Campeões, dia 5 de outubro. Termina com as inscrições na Liga dos Campeões.
Gabardo. Ele tá esperando dia 5 para ver o contra-cheque.
Para ver o que vai fazer. Mas eu acho, Gabardo, que esse recuo do Real Madrid é estratégico. Me parece assim, que existe uma intenção do Real Madrid assim, de contar com ele, de repente está negociando salários, esse tipo de coisa. Porque se ele está todo esse tempo aí parado... Então a intenção dele é ficar na Europa, porque se ele quisesse vir para a América do Sul já teria isso definido pela América do Sul. As pessoas dizem o seguinte: não, se ele vier para a América do Sul é para o Grêmio. Então ele não tem certeza que ia vir para a América do Sul, entende?
Seria a
última alternativa, digamos assim.
E é a primeira isso? coisa que ele não tem é pressa, né, Davi?
Não, mas assim Maurício, o cara é um atacante, um profissional requisitado. Claro. Ele é um jogador que vários clubes gostariam de tê-lo, né? Então é o seguinte, por que ele está quase 3 meses parado? Assim, não, a intenção dele é ir para a América do Sul. Então, no primeiro mês já escolheria o time, né? O Grêmio, ou Boca, ou sei lá o quê. O time que ele escolhesse e viria para a América do Sul, né? Isso não teria, não teria nenhuma dúvida a respeito disso. Agora, se ele está todo esse tempo parado, é porque ele está esperando uma outra proposta da Europa. Só pode ser isso.
Sem dúvida. Não, é isso, de fato. E
não
assim
quer,
do Grêmio,
né, Gabardo? Ele não quer China, Estados Unidos, Japão, esses mercados secundários, assim, que pagam bem. Ele não quer, ele quer jogar em alto nível.
É. E assim, de tudo que eu ouvi, por exemplo, do Grêmio, é que o Cavani sempre foi muito correto, muito honesto. Não fez leilão, não enrolou. Ele sempre disse isso que o Davi falou. A prioridade é ficar na Europa. Ele ouviu o projeto do Grêmio, ouviu a proposta do Grêmio e pediu para esperar. Disse que ia continuar com as negociações na Europa e que se lá não houvesse possibilidade de continuar, ele retomaria a conversa com o Grêmio. Então ele sempre foi muito correto com o Grêmio. Nunca teve leilão, nunca teve falta de verdade, ele sempre colocou isso. Então não teve nem retomada de conversa com o Grêmio, porque a situação é essa. Ele está tentando ainda jogar na Europa.
Então, mas o Grêmio vai contratar centroavante, né? Tá falando no Stuani aquele, né?
É o Estuane do Girona, ele não vai ficar lá. É o Uruguai, aliás, da seleção uruguaia, convocado para o início das eliminatórias da América do Sul. A propósito, Pedro, hoje o Gabriel Jesus foi cortado e contratado, foi convocado o Matheus Cunha. É para o jogo contra a Bolívia e contra o Peru. Stuani foi convocado para a seleção do Uruguai. Esse é um nome que interessa ao Grêmio. O que está ficando claro aí? O mercado brasileiro está começando a ficar inviável, porque muitos jogadores já completaram 7 jogos. Não podem mais jogar pelo Campeonato Brasileiro. Então o Grêmio está de olho no mercado exterior. Do exterior, vocês lembram, né, que teve especulação de alguns nomes do mercado brasileiro. Wellington, Gilberto, Kleber, centroavante do Ceará. Nenhuma contratação deu certo, mas o Grêmio não desistiu.
Aliás, esse moço do Ceará aí parou de fazer gol, né? Olha, parou. Faz tempo que eu não vejo um gol dele.
Parou mesmo. Acho
que o Grêmio escapou de uma fria, hein?
É, ele teve um momento bom que não durou muito tempo. Mas então o Grêmio agora está trabalhando
no Ceará, né?
Joga no Ceará. O Grêmio está trabalhando
sem alarde. O Ceará está ganhando todo mundo, cara. Ceará... Porra, Copa do Brasil.
Mas ainda assim é o Ceará.
É, ainda assim é o Ceará, é verdade.
Então o Grêmio está trabalhando sem alarde nos bastidores, mas continua tentando um centroavante, especialmente um volante e talvez um meia se houver a possibilidade.
Não fala em volante que o Maurício passa mal o fim de semana inteiro.
Não, se for volante bom, nunca me preocupou. O meu problema é o seu problema de querer volante ruim ou não, qualquer não, jogador
não,
ruim.
Não
jogador
quero,
ruim vai
não,
fazer
não,
outra coisa na vida.
Não,
Gabardo.
Não, tu não pode dizer um troço desse, Maurício. Eu não quero ruim. Eu digo que se não tiver o bom, bota o ruim.
Então você aceita o ruim e você quer o ruim.
Agora tá pensando, o Lucas Silva não tá suspenso na Libertadores?
O Lucas Silva...
Eu acho que ele tomou o terceiro cartão, cara.
Tá suspenso, né?
Ele deve jogar amanhã, então.
Ah, vai jogar. Vai jogar.
É. Quem pode amanhã levar uma folga e merece uma folga é o Alisson, né? O Alisson parece que folgou só contra o Novo Hamburgo. Depois
jogou eu acho que ele folga. Ele e o Kahneman, sei que o Kahneman não viajou. O Alisson, o Vanderlei também parece que vai folgar. Vai jogar o Paulo Vitor. Eu acho que é por aí. E acho que o Orejuela também folga.
É, realmente o Grêmio largou o Campeonato Brasileiro.
E os lesionados voltam, né? Algum?
Não.
Jean-Pierre,
não.
Michael.
Os três ainda não.
Eu acho que o time amanhã, eu não sei se o Gabardo tem essa informação, mas eu posso tentar contigo aqui, Gabardo.
Vamos lá, eu passei um provável aqui, mas vamos lá.
É Paulo Vitor, Ferraz, Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa.
Isso aí.
Lucas, Matheus.
Darlan.
Darlan ou Robinho. Tá. Do lado direito, Robinho ou algum outro, porque o Alisson não deve jogar. PP de um lado. E não sei se Diego Souza joga também.
Não pode ser o Guilherme Azevedo na direita?
Pode ser o Guilherme Ferreira, Azevedo, né? Pode tenho gostado Ferreira. Dessa amostragem, que nem você, Pedro. O Guilherme Azevedo, eu tenho gostado do que vejo.
O Isaac também. Pode aparecer como centroavante, né?
Isaac, bem lembrado. Acho que ele pode ser o centroavante. Por isso que o Grêmio está buscando centroavante, né?
Porque, o Grêmio podia testar um ataque com três azougues. Né, o Guilherme Azevedo, o PP e o Ferreira. Podia.
Ah, era bom de ver, eu também acho. Para segurar essa gurizada correndo é um problema.
Como diz o Guerrinha, o Grêmio vai lá pra sua jipa. Mas é rápido.
O Grêmio esse, renovou esse com o Elias, viu?
Renovou,
Em seguida, o Elias deve figurar aí, já está inscrito na Libertadores. A dificuldade é que ele
tem que fazer recondicionamento físico, Léo.
Ele não, sim, em seguida, por isso que eu disse tudo, em seguida ele deve começar a figurar.
É, mas nós só vamos começar a ouvir falar dele agora.
Exato, e havia uma dificuldade, Duda, que me foi passada, mas isso eu preciso atualizar hoje, mas até então era um obstáculo para renovar com o Pedro Lucas, Pedrinho, né, o meia, sim. Campeão mundial sub-17, jogou na Copa São Paulo, e tá complicada a renovação, e agora o empresário dele, que antes era o Jorge Machado, é o Bruno Paiva, filho do falecido Mário Sérgio.
Muito bem. Bom, são 14h28. Muito obrigado a todos vocês que fizeram o programa, né? Mas eu quero chamar o Alemão, porque a hora é dele, e vem aí o Gaúcha Mais. Conta aí, Alemão.
Pedro, o Gaúcha Mais vai começar falando sobre o transporte coletivo, os ônibus de Porto Alegre, o acordo que foi feito com mediação da justiça entre a prefeitura e as empresas. As empresas vão receber um valor, quase 40 milhões de reais, em função dos prejuízos durante a pandemia, mas tem uma série de contrapartidas e nós vamos explicar uma a uma as medidas que vão ser adotadas nos ônibus de Porto Alegre a partir de agora, valendo já para os próximos meses. Vamos falar também, Pedro, sobre a Expo Inter Digital, Tem alguns animais no parque, número reduzido em relação a uma feira normal, mas vai ter a competição. Tem freio de ouro já acontecendo lá, a grande final no domingo. Então, os próximos dias serão de muita movimentação, mas com restrições, sem público dentro do parque, só os envolvidos diretamente. E uma novidade, a feira, a tradicional feira da agricultura familiar, num formato drive-thru, ou seja, os carros poderão entrar dentro do parque de exposições Assis Brasil, vão até o pavilhão da agricultura familiar, lá sem sair do carro, as pessoas farão suas compras e depois sairão do parque. Nós vamos explicar como os produtores, pequenos produtores, se prepararam para essa Expo Inter digital, com essa possibilidade de compra, com as pessoas indo de carro até o Parque de Exposições Assis Brasil. E vamos falar também sobre essa informação que a Andressa trouxe agora há pouco aí, de Pelotas entrando no radar dos testes de vacinas contra o coronavírus, até então só Porto Alegre no Rio Grande do Sul, e agora Pelotas também, assim como Santa Maria já tinha anunciado, né, Porto Alegre e Santa Maria para uma outra vacina, são uma vacina, já tem testes aqui, mais duas anunciadas, e no caso essa vacina que vai ser testada lá em Pelotas é uma que já está em teste em Porto Alegre, numa parceria com o Hospital São Lucas da PUC, Pedro.
Muito bem, Kelly Matos.
Olá, como está você?
Olha, a gente está aí pronto para o fim de semana, né? Amanhã eu vou narrar Inter e São Paulo. O que, que tu acha?
Inter e São Paulo? Será que vai ter? O Inter rasga a camisa do São Paulo, pisa.
Não, amanhã não é para tanto, né? Amanhã não, é para tanto. Amanhã,
muita calma.
Amanhã é muita calma nessa hora, não tenha dúvida. Eu quero saber, olha, o seguinte, uma pergunta importantíssima. O que vem aí?
Ah, Pedro Ernesto, vem aí primeiro, na segunda-feira, o grande debate que abre a campanha eleitoral.
Ah,
debate
legal,
inovador,
né?
Muito legal. Tem reportagem até no jornal Estado de São Paulo sobre esse debate, que é... será feito pela Rádio Gaúcha, né, com a mediação do Daniel Scola. Esse vem aí realmente para ser, promete ser imperdível. E vem aí o Gaúcha.
Mas... tchau, fui!